Oi pessoal, eu sou Gabriel Vieira e esse é o podcast Jaraguá Bem Informado número 20. Você pode ouvir o nosso programa nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, no Apple Podcasts ou na sua plataforma favorita. Lembrando que agora a gente também está no site da Prefeitura, com acesso já na página inicial.
Olá, eu sou a Clarissa Borba e hoje a pauta é voltada aos últimos dias da Schützen Fest, a compra de uniformes pela Secretaria de Educação e ao destaque que a Academia da Saúde recebeu em pesquisa da UFSC.
A Secretaria de Educação de Jaraguá abriu o processo de licitação para a compra de uniformes escolares para mais de 16 mil alunos da rede municipal de ensino. No dia 25 de novembro vai acontecer a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em confeccionar esses uniformes. O investimento será de cerca de R$2.500.000 para que as crianças tenham uma vestimenta adequada e padronizada para ir à escola, como detalha a secretária de Educação, Ivana Dias.
Para o ano que vem, os pais podem esperar um uniforme muito mais resistente, com muito mais qualidade. Inclusive, nós mudamos a padronagem do tecido. Antes, nós tínhamos o tactel e agora nós encomendamos o uniforme de elanca. A calça, a bermuda, a parca serão de elanca, que é uma padronagem, que é um tipo de tecido que vai se adequar muito melhor às quatro estações do ano.
A secretária destaca ainda a previsão de entrega dos uniformes.
Nós temos hoje a licitação aberta, ela abre agora no final do mês. Nós devemos receber até fevereiro, até o início das aulas, as peças já devem estar à disposição nas escolas. E o investimento inicial no uniforme é de R$2.544.000.
Ela ainda fala quantas peças cada aluno vai receber.
Cada aluno receberá duas camisetas, duas bermudas, uma calça e uma parca. A partir dos 4 anos, que é o pré-1, até o 9º ano.
A Academia da Saúde do bairro Vieira, em Jaraguá do Sul, é destaque em prevenção de doenças. O reconhecimento veio por meio de pesquisa promovida pelo Programa de Saúde a partir de atividades físicas exitosas, que está sendo realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina e conta também com a parceria do Ministério da Saúde.
Nessa semana, uma das pesquisadoras do programa, Sofia Manta, visitou a academia. Segundo ela, o estudo tem como objetivo a identificação de práticas de atividades físicas que são desenvolvidas pela atenção primária à saúde.
A pesquisa SAF é uma pesquisa que hoje ela vem sendo desenvolvida desde 2017. Então nós conseguimos, fomos concedidas, né, com um edital via Ministério da Saúde, que tinha como problema nacional a identificação de práticas de atividades físicas que eram desenvolvidas pela atenção primária à saúde. Então a pesquisa SAF ela veio com o objetivo de propor recomendações de práticas que seriam exitosas para serem desenvolvidas na atenção primária. Então, a partir disso, nós fizemos um levantamento nacional na atenção primária à saúde para identificar o que vinha sendo desenvolvido de promoção de atividade física. Desse levantamento, nós tivemos um registro de quase 1.700 práticas registradas. Jaraguá do Sul, com a unidade do programa Academia da Saúde, ficou entre essas 1.700 cadastradas, e a partir desse levantamento houve um ranqueamento daquelas práticas que nós identificamos como as mais exitosas. Então, dentre as mais exitosas, o que isso é avaliado? É a questão do planejamento, a questão da sustentabilidade dessa prática no município, qual o alcance que nós conseguimos ter com os participantes que estão envolvidos, a autonomia desses participantes e como essa prática ela pode ser replicável para outros contextos.
As academias de saúde dos bairros Chico de Paulo e Vieira foram implantadas em 2015. Neste ano, a Academia de Saúde do Vieira realizou, de janeiro a outubro, 16.500 atendimentos. A do Chico de Paulo teve 6.496 atendimentos registrados. A gerente de programas de saúde, Joyce Bueno, fala da conquista desse destaque.
E hoje, além dessa premiação, a gente vê um resultado que essas academias trouxeram para a população, né? A gente vê através dos índices o número de pessoas que relatam, né, que melhoraram, né, a sua condição física, a sua condição mental.
O coordenador e educador físico da Academia da Saúde do bairro Vieira, Marcelo Arenhardt, explicou para a gente como é desenvolvido o trabalho na academia.
Nós estamos hoje em dia com aulas de grupo de caminhada, circuito funcional, circuito de saúde, que são aulas para alunos acima de 55 anos. Nós ainda temos aula de cross training, que é aberto ao público também. Temos o serviço de avaliação física, que não é feito só por os alunos, é feito para alunos de outras academias também que não frequentam a nossa academia, que queiram, de repente, eu não tenho na minha academia lá, eu quero vir fazer uma avaliação física, pode ser feita aqui gratuitamente. Sim. E fora isso, a gente tem ainda ciclo de palestras, que são palestras sobre atividade física e saúde, fornecidas a empresas ou indústrias de Jaraguá do Sul, quando solicitadas à Secretaria da Saúde.
A nova normativa em torno do tombamento do bairro Rio da Luz como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi publicada nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, no Diário Oficial da União. Após um trabalho de revisão feito conjuntamente pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Prefeitura de Jaraguá do Sul e moradores, o resultado foi entregue ao prefeito Antídio Lunelli na última sexta-feira pela superintendente do IFAM em Santa Catarina, Liliane Nizola.
As alterações das regras do tombamento começaram a ser desenhadas em 2017 por representantes da prefeitura, incluindo os setores de cultura, desenvolvimento econômico e planejamento urbano, por integrantes do IFAM e também da comunidade, como explicou Liliane para a nossa reportagem.
Essa portaria, essa normativa, ela foi publicada agora e claro que ela não é a última versão, né? Ela é sempre passível de modificações. Então nós vamos agora testar essa normativa e ver se a aplicabilidade dela realmente ela satisfaz tanto os anseios da comunidade quanto do IFAM, né? De preservação do bairro tombado. Nós vamos fazer uma audiência no bairro para explicar esses novos parâmetros, novas inclinações de telhado, cores, esquadrias, dimensões de lote, que muitas coisas foram modificadas e flexibilizadas nessa nova portaria.
Um dos objetivos da administração municipal, que foi atendido pela nova normativa, era diminuir a área de entorno ao tombamento. Um manual explicando as novas regras será elaborado e entregue aos moradores, assim como Prefeitura e IFAM devem agendar um encontro nas próximas semanas, detalhando as mudanças. Liliane também explicou a importância do tombamento do bairro Rio da Luz para a cultura local e nacional.
O Rio da Luz e o Texto Alto, do Rio da Luz em Jaraguá e o Texto Alto de Pomerode, são os únicos tombamentos rurais de bairros que a gente tem no Brasil. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma característica muito especial, muito específica, que nós somos um estado de origem imigratória, né? Então, aqui em Jaraguá e Pomerode, a região do Vale, enfim, tem imigração alemã muito forte. Essa região ela é muito emblemática do tipo de implantação alemã, do tipo de culinária, de plantação, do que os antigos colonos faziam, né, que a gente carinhosamente chama eles dessa forma. Então, para nós, é um espaço muito especial que representa uma região histórica que remete às nossas raízes de Santa Catarina, as raízes catarinenses voltadas à imigração alemã.
O município vem, ao longo dos últimos anos, incentivando aqueles que têm interesse em explorar o potencial turístico da região. A Casa Rux, que foi restaurada com recursos provenientes do IFAM, por exemplo, abre aos sábados e aos domingos para a venda de café colonial e conta com o apoio da prefeitura, inclusive na divulgação dos atrativos.
Foram entregues nesta semana alguns dos novos maquinários adquiridos pela Prefeitura, que devem reforçar a frota da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Os equipamentos novos são uma retroescavadeira, duas pás carregadeiras e três escavadeiras hidráulicas com esteiras. Os equipamentos foram comprados via processo de licitação.
Os recursos para a aquisição do maquinário, em torno de R$ 2 milhões, são originários de financiamento do município junto ao Banco do Brasil e serão direcionados para trabalhos junto à comunidade, tanto na área urbana como na área rural de Jaraguá do Sul.
Muito importante a aquisição desse maquinário. Dentro desses recursos, ainda devem vir nos próximos meses caminhões que foram adquiridos pela Prefeitura e que também devem ser direcionados para a Secretaria de Obras. A renovação do maquinário é necessária, pois a frota já tinha um longo tempo de uso e já apresentava problemas, dificultando o trabalho dos servidores e o atendimento à comunidade.
Olha, Clarissa, os últimos dias foram de muita alegria e diversão em Jaraguá do Sul, mas estamos chegando ao final de mais uma Schützenfest. A festa termina no próximo dia 17, mas até lá tem muita tradição e desfile típico também para a comunidade acompanhar, não é?
Isso aí. Nessa semana, a gente pode acompanhar muita coisa boa acontecendo no Parque Municipal de Eventos. Os alunos da PAI vieram para os pavilhões na última terça-feira, tendo um momento todo especial para aproveitar a festa.
E nessa quarta-feira foi a vez de escolher o Fritz e a Frida da terceira idade. Mais de 3 mil idosos se reuniram em um esforço conjunto da organização da festa e das secretarias de assistência social e de cultura, esporte e lazer.
Na programação da Schützen ainda muitas atrações, como a escolha das novas majestades, show com o Vox 3, desfile na Walter Marquardt, gastronomia e muita música típica. Nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, o público vai acompanhar a eleição da realeza da próxima festa dos atiradores. Durante o dia, a entrada é gratuita, mas o ingresso vai custar R$ 15 após as 18 horas. No sábado, funciona do mesmo jeito, entrada gratuita durante o dia e após as 18 horas, o ingresso custa R$ 15.
No último dia de festa, domingo dia 17, a entrada é livre até as 17 horas. Lembrando que tem o desfile na rua Walter Marquardt a partir das 10 da manhã. Depois das 5 da tarde, o ingresso vai custar R$ 8. A programação completa da festa está no site da Prefeitura e também no perfil da Schützenfest no Instagram. Acesse e confira.
E aqui a gente encerra o podcast Jaraguá Bem Informada, uma realização da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Com produção e apresentação de Clarissa Borba e Gabriel Vieira, edição de Rubem Bastos e coordenação de Patrícia Paula de Moraes, diretor de comunicação Giovanni Mazzini.
Para mais informações, acesse jaraguadosul.sc.gov.br e confira também nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram.